hora que põe fim à taxa das blusinhas. O Senado, sob a liderança de Davi Alcolumbre, tem resistido a iniciativas do governo federal, enquanto a Câmara, liderada por Hugo Mota, busca consenso com o Planalto. A MP tem validade até setembro e precisa ser votada por uma comissão mista e pelo plenário das duas casas para ter validade permanente. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que as declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, foram ofensivas ao povo e ao governo brasileiro. Segundo o chanceler, Rubio atacou de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país considerado amigo. O ministro também reiterou que as investigações conduzidas com base na seção 301 são procedimentos unilaterais do governo de Donald Trump e que não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, destacou a aplicação de normas voltadas ao combate à manipulação digital durante as eleições. As medidas incluem a fiscalização de conteúdos produzidos por inteligência artificial com o objetivo de preservar a integridade do processo eleitoral. A declaração ocorreu em reunião com representantes de grandes empresas de tecnologia. O Comitê Disciplinar da FIFA avalia a manifestação política de jogadores argentinos que ergueram uma bandeira com referência às Ilhas Malvinas após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo. A bandeira com dizeres "As Malvinas são argentinas" reacendeu tensões históricas. A entidade proíbe manifestações políticas nos torneios. No horário de Brasília, 10 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta quinta-feira. Hoje o programa é um pouquinho menor por causa do futebol. Vamos juntos até a meia-noite com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Estamos com toda a nossa rede reunida no radinho, além das nossas transmissões nos nossos canais digitais, inclusive com imagem. Dá para acompanhar com imagem no YouTube, no canal da CBN no YouTube, Rádio CBN. Dá para acompanhar no site da CBN, dá para acompanhar nas transmissões ao vivo do Globoplay e dá para ouvir o programa pelo aplicativo da CBN. Vamos lá, repercussão, desdobramentos do tarifaço, né? Uma vez que foi confirmado, então, tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. E aí tem toda a repercussão política, a troca de acusações entre governo e oposição. João Rosa.
Após a confirmação do tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, o governo e a oposição trocaram acusações sobre a responsabilidade pela medida. A taxação também foi alvo de críticas dos pré-candidatos à presidência. Um recorte da pesquisa Genial Quest aponta que 51% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro pediu o tarifaço a Trump, enquanto 30% acham que ele atuou para evitar a cobrança.
As entidades que representam o setor econômico brasileiro, obviamente, repudiaram a tarifa imposta pelos Estados Unidos. Karen Lemos.
Diversos setores da indústria e do comércio repudiaram a tarifa adicional de 25% a ser imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir da próxima semana. A Câmara Americana de Comércio no Brasil fala em prejuízo bilionário. Já representantes de setores como calçados e maquinários estimam quedas significativas nas exportações deste ano.
Pois é, óbvio que a gente não pode concordar com um país sobretaxando outro país. Não dá para concordar com essa medida dos Estados Unidos. Afeta por demais aqui os nossos interesses econômicos brasileiros. Foram 3 mil produtos tarifados. Segundo o governo brasileiro, esse total de produtos corresponde a 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, no conjunto, embora sejam muitos produtos, muitos setores afetados, no conjunto não tem um impacto muito grande em relação ao conjunto das exportações brasileiras. Só que para esses setores especificamente, é muito ruim, né? Claramente vai ter demissão, claramente vai ter impacto econômico para esses setores, embora muito provavelmente isso ainda a conferir no conjunto da economia brasileira, talvez não tenha grandes impactos. Então são 3 mil produtos tarifados e mais de 2 mil itens que ficaram de fora. Só que esses 2 mil itens que ficaram de fora têm um peso maior na pauta de exportação, né? Entre eles, os 10 produtos que o Brasil mais exporta para os americanos e que representam quase metade do valor das exportações brasileiras. Por exemplo, ficaram de fora café, a carne bovina, suco de laranja. Também ficaram isentos gasolina, aeronaves civis, componentes de aviação, medicamentos, insumos farmacêuticos, né, que isso corresponde a uma parcela bem maior do que a gente exporta para os Estados Unidos. E aí entraram como exceção, não foram sobretaxadas justamente porque os Estados Unidos precisam desses produtos brasileiros, né? Se eles sobretaxarem e diminuir a exportação ou ficar muito cara, esses produtos ficarem muito caros lá nos Estados Unidos, aí pode ser que eles tenham um desabastecimento lá, né? Então eles pensaram, obviamente, como desde sempre eles estão pensando na economia deles, né? Eles em nenhum momento, claro, estão pensando aqui no Brasil, né? Estão pensando ali do ponto de vista dos interesses americanos. Esse novo tarifaço, ele tem todo assim um verniz institucional, porque teve uma investigação, né? Não foi assim como os anteriores, e que deu na telha do Donald Trump, e de repente o Donald Trump resolveu numa canetada sobretaxar o Brasil e outros países pelo mundo, né? Aqui não, tem um verniz institucional, teve uma investigação comercial que foi conduzida pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Então aí tem, aí conversa, aí chama representante do Brasil, aí conversa, aí faz audiência pública para que os setores empresariais se pronunciem, enfim. O que os Estados Unidos alegam e que não tem o menor fundamento é que o Brasil adota práticas comerciais desleais. E aí eles elencam vários pontos, entre eles o PIX. Dá para negociar o PIX, né, gente? Os Estados Unidos querem que a gente negocie o PIX. Diz que o PIX atrapalha os cartões. Não dá para negociar, sabe? Tem coisa que... Aí é uma questão, sabe, de soberania mesmo, sabe? Não dá. O PIX não é uma empresa, não é uma criação de uma empresa, não entra como um concorrente comercial. Também a questão da regulação das plataformas digitais, que tem sido feito aqui, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo também se posicionou, dizendo que não vai recuar das suas iniciativas, dos seus julgamentos, por causa dessas intimidações dos Estados Unidos. Então é isso, é uma grande potência que usa das armas que tem, no caso aqui, sobretaxar produtos para ver se impõe os seus interesses. E aí o Brasil precisa agora se defender, né? Criar mecanismos, como já tem feito, de socorrer esses setores que serão afetados e observar daqui para frente. Ainda não, o governo não vai aplicar a lei da reciprocidade, pelo menos por enquanto, né? A conferir os desdobramentos desse tarifaço e buscar mercado, diversificar mercado. Esses setores que estão sendo muito afetados porque exportam para os Estados Unidos e certamente vão ter problemas com esse tarifaço, procurar novos mercados, ampliar, tirar os Estados Unidos como país de destino dos seus produtos, né? Vai ser uma coisa ruim de imediato, mas depois pode ser que se compense, né? Como com o primeiro tarifaço, isso aconteceu. Né? O Brasil buscou diversificar e compensou o tal do tarifaço primeiro do Donald Trump. Né? E é ruim para o Trump a longo prazo, é ruim para os Estados Unidos, na verdade. A longo prazo, porque os países vão tendo que, né, se virar e ampliar o comércio entre eles e deixar os Estados Unidos de lado. No final das contas, os Estados Unidos vão se isolando. Por enquanto, tem essa forma de pressionar o mundo, né, aos interesses americanos, porque realmente são uma grande potência, mas se você olhar a médio e longo prazo, por esse caminho, os Estados Unidos só vão se isolando comercialmente, né? Não é de interesse deles, olhando assim a médio e longo prazo. Mas que governante hoje em dia pensa a longo, médio prazo, né? Pensa nos interesses imediatos. Bom, vamos em frente aqui com o nosso giro de destaques. O Brasil pode perder o acesso ao mercado europeu de carnes a partir de setembro, na Dédia Calado.
O Brasil pode perder o acesso ao mercado europeu de carnes a partir de setembro e a adaptação às novas exigências do bloco demoraria ao menos 30 meses. O alerta é da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que manifestou preocupação em meio às negociações com a União Europeia.
Os Estados Unidos anunciaram novas regras para vistos de estudantes, jornalistas e participantes de programa de intercâmbio. Lucas Taveira.
Novas regras para vistos de estudantes, jornalistas e participantes de programas de intercâmbio foram anunciadas pelos Estados Unidos. A proposta estabelece um prazo fixo de permanência, substituindo o modelo atual que acompanha a duração do curso, do programa ou do contrato de trabalho. A medida ainda precisa passar pelo Congresso, mas, se aprovada, deve aumentar a burocracia para quem pretende permanecer no país por mais tempo.
Vamos ver se passa no Congresso. O Tribunal de Contas da União autorizou a liberação de penduricalhos acima do teto. É incrível, né? Porque o TCU, os Tribunais de Conta da União, de Estados e Municípios, eles servem justamente para tentar, né, na teoria, moralizar as contas públicas. Aqui no caso, a gente tem o Tribunal de Contas da União que autorizou a liberação de penduricalhos acima do teto constitucional para os servidores do Congresso. É isso, gente. É porque, na verdade, são os políticos que nomeiam os ministros do Tribunal de Contas, né? Então é isso, né? É nisso que dá. Igor Cardim.
O TCU autorizou que gratificações de chefia sejam pagas fora do cálculo do teto constitucional para servidores do próprio Tribunal, da Câmara e do Senado. A decisão, aprovada por 8-1, pode beneficiar mais de 25 mil servidores e gerar impacto de 211 milhões por ano. Segundo o constitucionalista, a medida contraria o entendimento do STF.
Gente, tem um teto constitucional, olha o nome, teto constitucional. A Constituição diz que nenhum funcionário público pode ganhar mais do que um ministro do Supremo, que é lá os seus 46 mil. Então não pode, aí não pode abrir exceção para fulano nem cicrano, né? Para o amigo do amigo, ou para você mesmo, de repente, a pessoa que está tomando a decisão, né? É muito inacreditável como se naturaliza, né, a casta no Brasil. O primeiro caso de gripe aviária de 2026 foi confirmado. Samuel Santos.
O estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre em 2026, em Guaíra, cidade que fica a 120 quilômetros de Ribeirão Preto. O diagnóstico foi feito em uma irerê resgatada em uma área urbana da cidade. Segundo a Defesa Agropecuária, o caso é isolado. Algumas granjas nas redondezas também foram vistoriadas e quem trabalha nesses locais recebeu orientações.
Precisa controlar, né? Porque senão afeta a exportação, o consumo da carne das aves, né? Também tem impacto econômico. A família de uma brasileira morta na Bélgica afirmou que criminosos estão usando o nome dela para aplicar golpes. Janaína Regiane.
A família da brasileira Silvilene Rocha, assassinada na Bélgica, faz um alerta sobre golpes praticados em nome da vítima. Segundo o irmão dela, criminosos estão enviando links e se passando por parentes para pedir dinheiro. A família reforça que não está realizando nenhuma campanha de arrecadação e orienta a população a desconfiar de qualquer solicitação de ajuda financeira. Os familiares também pedem apoio ao governo brasileiro para agilizar o traslado do corpo ao Brasil. Silvilene foi morta a facadas no início da semana. Um jovem de 20 anos foi preso como suspeito do crime, mas a motivação ainda é investigada pelas autoridades belgas.
Horrível. A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan, Marcelo Rocha.
A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan a 31 anos e 5 meses de prisão por crimes contra uma ex-companheira. A decisão também determina indenização de R$100 mil à vítima. Brenan, que cumpre pena na Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, por crimes como estupro, ainda pode recorrer.
O jornalista Renato Machado morreu hoje, aos 83 anos. Júlia Viana.
O jornalista Renato Machado será velado e cremado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro morreu aos 83 anos, vítima de insuficiência cardíaca e deixa um legado de coberturas históricas. O jornalista foi responsável pela reformulação do Bom Dia Brasil, onde atuou como editor-chefe e apresentador e compartilhou a paixão pelos vinhos por mais de uma década na CBN.
Sim, verdade. Junto com o Sardenberg, no programa do Sardenberg, Renato Machado era nosso colega aqui da CBN, falando de vinho. Fica aqui todo o nosso sentimento pela perda desse jornalista tão importante, o Renato Machado. Agora são 10 horas e 18 minutos.
CBN Noite Total.
O ex-soldado do Exército acusado de matar a cabo Maria de Lourdes Freire Matos vai a júri popular pelos crimes de feminicídio e destruição de cadáver. A justiça entendeu que há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria para que o caso seja julgado por 7 jurados. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a decisão representa o encerramento da fase de instrução do processo e confirma que o caso reúne os requisitos para seguir ao Tribunal do Júri. O promotor de justiça, Leonardo Joubert, disse que, embora o crime tenha ocorrido dentro de um quartel, o STJ entendeu que o assassinato foi uma questão de ordem pessoal e pelo fato da vítima ser mulher.
O STJ reconheceu que o valor maior desse crime é a vida e que esse crime, esse assassinato, não teve nenhuma relação com a função militar. Ou seja, não foi um militar atingindo outro por algum vínculo qualquer com aquele serviço militar. Foi questão pessoal, foi uma violência de gênero.
Na decisão mais recente, o juiz também manteve a prisão preventiva do acusado. De acordo com o Ministério Público, a medida foi preservada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da existência de fortes elementos de prova, além da necessidade de assegurar o andamento do processo. Agora, caso não haja recurso ou se ele for rejeitado, o processo será encaminhado para julgamento em plenário. Paralelamente, os crimes relacionados ao incêndio e aos danos causados à unidade militar continuarão sendo analisados pela Justiça Militar. O crime ocorreu em 5 de dezembro de 2025, no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Segundo a denúncia do Ministério Público, a cabo Maria de Lourdes Freire Matos foi morta a facadas e, em seguida, o acusado ateou fogo ao local, provocando a carbonização do corpo. O ex-soldado foi preso em flagrante poucas horas depois. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
Vamos então com os nossos repórteres. Após a confirmação do tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, governo e oposição trocaram acusações sobre a responsabilidade pela medida. A taxação também foi alvo de críticas dos pré-candidatos à presidência. Um recorte da pesquisa Genial Quest aponta que 51% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro pediu o tarifaço a Trump, enquanto 30% acham que ele atuou para evitar a cobrança.
A cobrança da nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros repercutiu no meio político e também ganhou espaço na disputa eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Brasil é um avião sem piloto e culpou o presidente Lula pela taxação.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano.
O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, rebateu o pré-candidato e disse que as acusações dele revelam desespero com o escândalo do Banco Master e a ligação dele com Daniel Vorcaro. Já o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou a família Bolsonaro de articular as tarifas com a Casa Branca.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro e traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Tanto o governo quanto a oposição tentam se descolar das tarifas e transformam esse tema em uma guerra de narrativas. A tarifa também repercutiu entre outros pré-candidatos na disputa presidencial. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral ao citar Lula e Flávio.
Quero registrar aqui a minha indignação. Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio. Em vez de negociar com seriedade e defender os interesses do Brasil, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Em meio à troca de acusações, um recorte da pesquisa Genial Quest mostra que 51% dos entrevistados concordam com Lula que Flávio pediu o tarifaço a Donald Trump. Já 30% acreditam que Flávio pediu a Trump para não taxar o Brasil. A sondagem também mostra que 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% de junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro recuou de 30% para 27%. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
É, o Flávio, o Eduardo, as coisas começaram a se complicar quando lá atrás o Trump anunciou o tarifaço. E ali, na verdade, o Trump oficialmente, quando fez o anúncio do tarifaço, colocou como principal motivação o fato do Bolsonaro ter sido condenado aqui no Brasil. Né? Na verdade, ele estava ainda sendo julgado, o fato dele estar sendo julgado aqui no Brasil. Então, foi o Trump, naquele primeiro momento, que associou o tarifaço lá atrás aos Bolsonaro. Né? Poderia ter ficado só por isso, mas o Eduardo Bolsonaro, ele veio a público e ele achou legal essa associação, ele bateu no peito e ele disse, pois é, Isso é só o começo. Nós pedimos para ele o tarifaço e queremos também a Magnitsky e tal, para punir o Brasil, porque estão julgando meu pai e tal. Então, é difícil, de lá para cá, se dissociar do tarifaço, né? É, embora não seja muito claro que, de fato, o tarifaço lá atrás tenha sido motivado pela família Bolsonaro, né? Talvez o Trump tenha usado aquilo politicamente, mas ele iria sobretaxar o Brasil de qualquer jeito. Mas ele falou explicitamente, até porque o Eduardo Bolsonaro estava fazendo reuniões ali com os integrantes do governo dos Estados Unidos. Então era uma forma até de agradar os Bolsonaro e tal. Ó, então tá bom, vocês querem que a gente puna o Brasil, a gente está punindo. Na minha cabeça eles colocariam tarifaço de qualquer forma. Mas como tinha essa campanha dos Bolsonaro lá contra as autoridades brasileiras, aí o Trump incluiu como principal motivo, achando que isso realmente ia sensibilizar o Supremo a absolver o Bolsonaro. E aí quando o Eduardo Bolsonaro achou legal e falou, é isso aí, nós que estamos atuando aqui, isso caiu muito mal na população, é muito difícil voltar atrás, né? É muito difícil voltar atrás. É, o Flávio Bolsonaro está pagando um preço por causa disso, né? E aí o Flávio Bolsonaro também teve um timing ali que foi ruim para ele, que ele foi para os Estados Unidos, se reuniu com o Donald Trump para pedir, como ele disse, né, para que as facções criminosas sejam consideradas terroristas e tal. E dias depois, o Donald Trump veio com esse novo tarifaço. Então, também deu azar aí, né? Ficou colado na presença do Flávio lá nos Estados Unidos, o novo tarifaço. Aí, não bastasse isso, o Flávio falou, não, eu vou lá resolver isso aí. E aí foi para os Estados Unidos, diz ele que para pedir para os Estados Unidos, para o Trump não tarifar o Brasil, né? Disse que tinha pedido isso para o Trump, mas então se ele pediu, ele não foi atendido. E aí ele vai fazer uma fala na audiência pública, nesse órgão, que é um órgão estritamente comercial. As pessoas que participam são empresários, são pessoas ligadas ao setor. E ele foi lá para fazer um discurso político, mas enfim. E aí ele diz o seguinte, ele pede para adiar o tarifaço. E até hoje, se vocês observarem, o Flávio, ele não condena o tarifaço. Em nenhum momento ele critica os Estados Unidos por tarifarem o Brasil. Ele só diz, não é um bom momento, porque senão vocês ajudam Lula, né, nesse discurso da soberania e tal. Então, realmente, somando tudo isso, é complicado esse episódio das tarifas dos Estados Unidos para a campanha do Flávio Bolsonaro. Mas pela forma como os Bolsonaro conduziram tudo isso, do que propriamente pelas tarifas, porque imagino que as tarifas iriam acontecer com ou sem os Bolsonaro atuando por lá. Mas como eles fizeram questão, né, de mostrar influência, não tem agora como descolar disso, né? E a pesquisa Quest mostrou, né? Mostrou exatamente que é a tarifa para a maior parte da população está sim associada aos irmãos Bolsonaro. Agora são 10 horas e 30 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal terá um programa para ajudar empresas prejudicadas com a nova taxa de 25% que o governo de Donald Trump anunciou sobre produtos brasileiros. O executivo calcula que 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas. A medida vai entrar em vigor no dia 22 de julho, que é a próxima quarta-feira. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que já conhecia a foto em que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro aparece ao lado de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Segundo a investigação da Polícia Federal, Sicário integrava o grupo A Turma, apontado como uma espécie de milícia particular ligada ao empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. Sicário cometeu suicídio na prisão. As informações são do jornal O Globo. O orçamento de 2027 prevê um aporte bilionário nos Correios para a reestruturação da companhia em meio à pior crise da empresa. O governo federal negocia um empréstimo de 7 bilhões de reais com instituições financeiras internacionais como Bank of America, Citi e Deutsche para a estatal. Em 2025, os Correios registraram um prejuízo histórico de 8 bilhões e meio de reais. A gestão Lula tem de apresentar o projeto de lei orçamentária anual até o dia 31 de agosto. Os Estados Unidos anunciaram restrições no tempo de permanência de estudantes e jornalistas estrangeiros como parte da política migratória da gestão republicana. Vistos estudantis serão limitados a 4 anos, enquanto jornalistas terão 240 dias com possibilidade de extensão. A medida, que pode vigorar em setembro, enfrenta críticas por impactar a cobertura midiática e a presença de estudantes internacionais. No horário de Brasília, agora 10 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nos acréscimos.
Hoje foi dia de jogos do Campeonato Brasileiro. Rafael Prates deixou aqui um material para a gente sobre isso. Prates, boa noite.
Alô, Tânia, boa noite, ouvintes da CBN. Voltou nesta noite o Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada, a última do primeiro turno, Tânia. Voltou por quê? Né, durante a Copa do Mundo, que não terminou. No sábado tem o terceiro lugar disputado entre França e Inglaterra. Domingo, grande final da Copa entre Espanha e Argentina às 16h em Nova Jersey. O Brasileirão foi antecipado para voltar antes de acabar a Copa do Mundo, porque 4 times que jogaram hoje e jogarão amanhã estarão na semana que vem envolvidos em Copa Sul-Americana. É o play-off da Sul-Americana, que é uma segunda chance, uma repescagem da Sul-Americana para os brasileiros tentarem seguir ou não na competição internacional. Isso vale para Santos, Vasco da Gama, Grêmio e Red Bull Bragantino. Então hoje, pela 19ª rodada, os dois mandantes venceram. No Barradão, em Salvador, gol de Renato Kaiser, vitória 1, Vasco 0. No Nilton Santos, Botafogo 2, Santos 1. Nós acompanhamos para São Paulo e parte da rede a derrota do Santos no Rio. O Santos não fez um jogo ruim, Tânia, mas foi penalizado por erros bizarros do seu sistema defensivo. Dos seus dois zagueiros, Luan Pérez e Lucas Veríssimo, jogaram muito mal. O goleiro Gabriel Brazão, no último lance do jogo, foi sair de maneira atabalhoada, quis dar um balão para frente, chutou, pegou no Luan Pérez, pegou no Kadir, atacante do Botafogo, e o Kadir, atacante panamanho, fez Botafogo 2, Santos 1. Santos criou muitas chances, perdeu muitos gols e também perdeu o jogo 2-1 para o Botafogo. Marcaram para o Botafogo Lucas Emanuel e Kadir, marcou para o Santos o Barreal no começo do segundo tempo. Amanhã, mais 2 jogos pelo Brasileirão, os dois às 20 horas, Maracanã, Fluminense e Bragantino, Maião em Mirassol, Mirassol e Grêmio. Tânia Morales.
Muito bem, Rafael Prates, nos atualizando dos jogos de hoje. É isso, hein, gente? E ainda calma que ainda tem final da Copa. Ainda temos emoções no fim de semana. Ah, já decidiu para quem que você vai torcer? Se para a Espanha ou para a Argentina? Complexo, hein? Complexo. Enfim, eu cheguei à conclusão de que eu não preciso, não precisamos, né, gente? Decidir. Ninguém precisa, não precisa torcer para alguém, precisa. Só assiste ali, como quem não quer nada, né? Eu realmente não estou sabendo muito bem para quem torcer. Deveria torcer para a Espanha, né? Fazer jus ao meu Morales. Mas estou com uma certa dificuldade. Agora são 10 horas e 36 minutos.
CBN Noite Total.
Uma bebê de 5 meses morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança. Maria Vitória de Souza Machado havia sido internada em estado grave, com suspeita de bronquiolite, e precisou ser reanimada, intubada e encaminhada para uma unidade de maior complexidade. A morte ocorreu no dia 6 de julho, durante a chegada ao Hospital da Criança. Nas redes sociais, a família diz que a criança aguardava um leito de UTI e foi transferida após a vaga ser disponibilizada. A tia da bebê afirma que Maria Vitória chegou ao Hospital da Criança com vida, mas, enquanto a mãe realizava os procedimentos de admissão, a menina teria sido acidentalmente extubada. A intercorrência provocou uma parada cardiorrespiratória e a criança não resistiu. A extubação acidental teria ocorrido durante a mudança de leito e evoluiu rapidamente para uma nova parada cardíaca, resultando no óbito. Maria Vitória tinha broncodisplasia pulmonar crônica, condição decorrente da prematuridade, e fazia uso de oxigênio e medicamentos para auxiliar a respiração. A família cobra a apuração do caso e aponta a falta de leitos de UTI como causa da morte. Para a pediatra Tatiana Turaça Hernani, o quadro de bronquiolite grave exige cuidados redobrados para a manutenção dos sinais vitais de crianças entubadas.
A forma mais severa é quando a criança entra em insuficiência respiratória aguda. Ela faz muito esforço para respirar. Quando acontece uma extubação acidental durante o transporte, que pode evoluir rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Um bebê que depende da ventilação mecânica não consegue respirar sozinho. Então, cada minuto conta. E mais do que equipamento, você precisa de uma equipe calma e treinada para lidar com esses contratempos, porque eles acontecem mesmo quando tudo foi feito certinho.
Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que determinou a imediata apuração do caso, que a investigação será conduzida com prioridade para verificar possíveis falhas e que, caso sejam constatadas responsabilidades, os envolvidos responderão administrativa, disciplinar e legalmente. A pasta disse que não é conivente com quaisquer falhas. A secretaria informou ainda que só voltará a se manifestar após a conclusão da apuração. Reportagem Igor Cardim.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Ainda sobre o tarifaço. As entidades que representam o setor econômico brasileiro repudiaram a tarifa imposta pelos Estados Unidos contra os produtos aqui do país. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil estima um prejuízo bilionário em decorrência da alíquota de 25%.
Representantes da indústria e do comércio alertaram para os impactos do novo tarifaço no Brasil. Itens como etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados e papel vão pagar uma tarifa adicional de 25% para entrar nos Estados Unidos a partir de 22 de julho. Segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a cobrança será somada às tarifas atuais e alcançará cerca de 3 mil produtos brasileiros exportados, resultando em um prejuízo bilionário, conforme explica Abraão Neto, presidente da Anshan Brasil.
As sobretaxas de 25% afetam mais de 11 bilhões de dólares de exportações anuais do Brasil para os Estados Unidos. Mais de 26% de tudo que o Brasil vende para aquele mercado. Então, esse cenário demanda, na nossa avaliação, que se redobrem as tentativas de diálogo e de negociações entre os dois governos.
A Confederação Nacional da Indústria destacou que a sobretaxa corrói de forma drástica a competitividade nacional, em um cenário em que 20 estados brasileiros já registraram queda nas exportações para os Estados Unidos neste semestre. A Confederação aponta ainda a queda de 13% nas exportações deste ano, perda que chega a 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Os Estados Unidos também são o principal mercado externo da indústria brasileira de máquinas e equipamentos. Segundo Patrícia Gomes, diretora de comércio exterior da ABIMAC, a tarifa deve elevar custos e comprometer investimentos nos dois países.
Exportamos em 2025 para os Estados Unidos 3,2 bilhões de dólares. É o principal mercado de destino das exportações do setor, representando 23% das nossas exportações. E com a medida anunciada, a gente pode ter uma redução para 2026 de cerca de 11%.
A indústria de calçados, por exemplo, já revisou de 3,6% para 7,1% a previsão de queda das exportações no ano, como explica o presidente executivo da AB Calçados, Haroldo Ferreira.
Este novo tarifaço vai inviabilizar os negócios que já estavam acontecendo ou os futuros negócios para o mercado norte-americano. E isso vai prejudicar bastante a indústria calçadista nacional, isso coloca em risco muitos postos de trabalho.
Durante as negociações, o setor empresarial brasileiro mandou mais de 300 manifestações ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos, só que não adiantou. Mercadorias embarcadas antes do início da cobrança poderão escapar da tarifa se chegarem ao território norte-americano até 29 de julho. Carne bovina, café, petróleo, suco de laranja, minério de ferro, celulose e aeronaves civis estão na lista de produtos que ficarão isentos da nova taxa, segundo Washington, porque isso poderia elevar a inflação e afetar as cadeias produtivas americanas. Com colaboração de Pedro Fagundes, de São Paulo, Karen Lemos.
É, gente, não tem lógica, né? Os Estados Unidos, obviamente, se protegeram. Aqueles produtos que teriam, se faltassem para eles, eles não sobretaxaram, né? Se tivesse problemas para eles não sobretaxaram, né? O café, o suco, a carne, tantos outros produtos brasileiros eles não sobretaxaram, porque senão eles teriam problemas. E taxaram aqueles que não faria muita diferença para a economia dos Estados Unidos. Né? E não tem termos de negociação. Esse é o problema. Ah, vamos sentar e conversar. Mas conversar em que termos? Porque não é assim, tá, o que vocês querem? Vamos tentar conversar. O que eles querem é assim. A gente quer que vocês tirem o PIX. Não tem base. É, não dá para negociar o PIX. Não, a gente quer que vocês liberem as plataformas digitais sem nenhuma regulamentação. Não é uma negociação comercial. Muito embora soe como uma negociação comercial, não é como tradicionalmente se entende uma negociação comercial. É quase uma chantagem. Talvez seja esse o termo mais adequado. É uma chantagem. A gente quer isso, isso, isso. Se não, a gente vai sobretaxar setores da economia de vocês. Mas imagina, retroceder no PIX não faz o menor sentido, né? Ou lá atrás, quando veio o primeiro, né? Não, nós queremos a absolvição do Jair Bolsonaro. O cara está sendo julgado pelo judiciário brasileiro. Como é que isso entra numa mesa de negociação de taxação comercial? Então, realmente, não é uma questão, não parece ser, não tem sido algo razoável no nível da negociação em termos comerciais. As condições que os Estados Unidos colocam são condições aí inegociáveis. Não tem conversa. Eles usam do poder que eles têm, né? Eles são uma grande potência, um país que para o qual é muito importante exportar economicamente para os empresários. Eles fazem uso dessa condição de superpotência para tentar impor os desejos deles sobre os outros países, né? É por isso que o tema da soberania entra. E é por isso que o Lula fatura muito em cima disso, né? Porque aí, no ano eleitoral, pô, ele ganha de presente esse tema. Porque é exatamente esse o ponto. Não é uma negociação comercial, é uma questão de soberania. A gente impõe para vocês as nossas vontades. Se não, vamos taxar os seus produtos. É soberania, né? É quem manda. Os Estados Unidos estão querendo mostrar quem manda na cabeça deles, eles. Né? Mas aí a gente tem que dizer não, não, não manda. Nós não vamos fazer a vontade de vocês nesses pontos. Até tem pontos que dá para negociar, imagino. Né? Agora, entregar o Pix. Aliás, sobre o Pix, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele concedeu uma entrevista coletiva hoje, justamente, né? Que o Pix está colocado como condição para a nossa, para a sobretaxação, para a nossa economia. E ele voltou a defender o Pix e ele disse que é o que apavora os Estados Unidos. Deixa eu achar aqui. Que outros países estão interessados nesse modelo de Pix. Aqui, ó. Olha só, é aí que apavora os Estados Unidos. Não é só exclusivamente o Pix no Brasil, mas a possibilidade do Pix também ser um modelo usado em outros países. Diz aqui o Galípolo, o presidente do Banco Central. Aspas. O Banco Central já assinou com mais de 47 outros bancos centrais, de outros países, portanto, termos de cooperação técnica, para que o Banco Central, nosso, possa transferir tecnologia e esses outros bancos centrais possam desenvolver o seu sistema de pagamento instantâneo também. Imagina o pavor dos Estados Unidos. Esse é um ponto muito nevrálgico, né? Muito central. Países como Estados Unidos, continua aqui o Galípolo, países como Estados Unidos e a Europa, a China, a Índia, Singapura, uma série de outros bancos centrais, ou já implementou ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo. Então, o Pix é realmente temido pelos Estados Unidos, né? Porque tem esse potencial de se propagar para outros países, né? E vamos combinar que o Pix é maravilhoso, a gente não paga a taxa. Se a gente for fazer transação com cartão de crédito de bandeira nacional, bandeira estrangeira, que seja, a gente paga a taxa. Então, é óbvio que todo mundo vai preferir fazer pelo Pix. E, além do mais, os países, abrindo esse precedente, podem fazer transação entre eles via Pix. Já imaginou? E aí não passa pelas transações tradicionais hoje, que embutem o dólar. Então, realmente, é isso. Os Estados Unidos estão apavorados com o nosso Pix, com a possibilidade de ser replicado, e estão fazendo chantagem. Estão tentando impor à força aí uma intimidação ao nosso país. E não dá para aceitar, né, gente? Vamos combinar, por mais que você ame os Estados Unidos, que você ache o Trump lindo com aquele cabelo, é um cara bem sucedido, tudo bem. Mas não dá para aceitar que ele faça isso com o nosso país, né? Por favor. Aí é uma questão mesmo de patriotismo, na essência do que é ser patriota. Em frente. Aliás, para dar uma amenizada aqui, eu falei sobre a final da Copa do Mundo. Falei que, embora eu seja Morales, eu não estou assim, muito entusiasmada para torcer para Espanha, mas também para Argentina não dá e está difícil. Aí perguntei aqui para o pessoal, quem foi que falou? O Joelson? Ai, perdi. Tá, perdi. A Isaura disse que vai torcer... Não vai torcer também, que espera um bom jogo. É isso, jogo com emoção. É isso, vamos torcer para que seja um jogo com emoção. E aí eu perdi, que agora começou a... Aqui, ó, o José Miranda de Souza. Tânia torce pela Espanha, vou torcer para ela. Ah, José Miranda, não vou torcer não. Vamos torcer para que seja um belo espetáculo. Sei lá, para que tenha, vá para os pênaltis. Ah, vamos para todo mundo sofrer até o final. Né? Vamos torcer para que seja um negócio mesmo pegado, não pegado na violência, né? Pegado no jogo mesmo. Sei lá. Ai, não sei. Tô dividida. Não, dividida não tô. Que para a Argentina, não sei. Porque a gente, ai, não sei. Vamos em frente. O Brasil pode perder o acesso ao mercado europeu de carnes a partir de setembro. A adaptação às novas exigências do bloco demoraria ao menos 30 meses. O alerta foi feito pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne.
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes manifestou preocupação com a possibilidade de perder o mercado da União Europeia diante das novas exigências para exportação. Em coletiva de imprensa, o presidente da ABIEC, Roberto Perosa, disse que há grandes chances da produção de carnes brasileiras não atender aos novos requisitos sobre o uso de antimicrobianos. A entidade diz que, levando em consideração o ciclo da criação bovina, a adaptação demoraria ao menos 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Segundo ele, as negociações sobre o assunto continuam.
Eu acho que o Ministério da Agricultura está dialogando com todos os elos da cadeia, tanto com a indústria quanto com os pecuaristas, para se chegar numa boa decisão, que ainda não temos essa decisão, mas a gente está acompanhando para que a gente chegue nessa boa decisão.
A União Europeia formalizou em junho a retirada do Brasil da lista de países aptos a cumprir as regras do bloco. Com isso, o país fica impedido de exportar para o mercado europeu a partir de 3 de setembro. Antimicrobianos são substâncias para prevenção e tratamento de infecções em animais, mas também são usados em algumas produções para acelerar o crescimento, prática considerada irregular na Europa. Carne bovina, de frango e de cavalo, tripas, pescado e mel estão na lista de impedimentos. Os europeus não são os principais compradores de carne brasileira, representando só 5% das exportações, mas é um mercado considerado estratégico por concentrar a compra de cortes de maior valor agregado. Outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, continuam habilitados. Além das restrições da União Europeia, o setor brasileiro de carnes também encara agora um tarifaço da China para carne bovina, com duração prevista de 3 anos. De São Paulo, Nadédio Acalado.
Os Estados Unidos anunciaram novas regras para vistos de estudantes, jornalistas e participantes de programas de intercâmbio. Lucas Taveira.
O governo dos Estados Unidos anunciou que vai endurecer regras para os vistos de estudantes, jornalistas e estrangeiros em programas de intercâmbio, reduzindo o período de permanência autorizado nos documentos. O prazo de validade para essas modalidades será fixo. Atualmente, a vigência dos documentos está relacionada à duração dos cursos, programas ou do contrato de trabalho. Segundo o Departamento de Segurança Interna norte-americano, as mudanças atingem as categorias F, de estudantes internacionais, J, para visitantes em programas de intercâmbio cultural que trabalhem nos Estados Unidos, e a categoria I, para jornalistas e profissionais da mídia. Apesar do comunicado, a medida precisa ser analisada pelo Congresso. Não há uma data marcada. A regra entra em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial do país. A advogada especialista em imigração, Larissa Salvador, destaca algumas consequências que a medida vai trazer e explica que a tendência é que a burocracia torne o processo mais difícil.
Se toda vez eles tiverem que fazer um pedido de extensão, quando antes o visto daria o tempo necessário para fazer aquele projeto, especialmente projetos mais longos, vai ser um custo maior para você conseguir finalizar esses projetos, porque você vai ter que ficar fazendo o pedido de extensão. Você também, toda vez que você fizer o pedido de extensão, você vai ter que apresentar provas de vínculo ao seu país, que vai ficando mais difícil apresentar quanto mais tempo você fica dentro dos Estados Unidos.
Os titulares de visto que desejarem permanecer nos Estados Unidos além do período fixado precisam solicitar uma prorrogação ou obter readmissão viajando para o exterior e em seguida entrando novamente no território americano. O Departamento de Segurança Interna citou um aumento no número de vistos para estudantes. Em 2024, houve mais de 1 milhão e 800 mil admissões, um aumento de mais de 11% em relação ao ano anterior. Para visitantes em programas de intercâmbio, foram entregues 500 mil de documentos, enquanto que 37.300 membros da mídia receberam vistos para entrar nos Estados Unidos. Com colaboração de Luiz Del Boni, de São Paulo, Lucas Taveira.
Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui. Eu tô vendo aqui no chat dos ouvintes no YouTube, eu fico de olho no que vocês dizem, né? E aí tem os ouvintes me xingando, porque imagina que os Estados Unidos estão preocupados com o Pix, eles também têm o Pix deles. Eles não... Gente, não sou eu que tô falando, não, isso é oficial. Quando os Estados Unidos fizeram a reclamação contra o Brasil, de que o Brasil tem comportamento comercial desleal, o Pix entrou. É um dos itens, é oficial, não sou eu que estou dizendo, não. Não é uma especulação, não é teoria da conspiração. Poderia ser, porque realmente é bem ridículo, mas não é. É oficial, o Pix está encabeçando a lista de reclamações dos Estados Unidos contra o Brasil. Então, falar sobre o Pix nesse contexto do tarifaço é concreto, é real. Foram eles que trouxeram esse tema, entendeu? Não sei por que vocês estão bravos aqui, dizendo que eu estou inventando. Estou inventando, não. Dá uma busca aí que vocês vão ver. O Pix está lá como uma condição. Os Estados Unidos são contra o Pix. Diz que o Pix faz concorrência com os cartões deles. Então, vai fazer. Aí a gente tem que bater no peito e bater e falar, o Pix é nosso. Não é? É ridículo que a gente tenha chegado nesse ponto? Mas vocês resolvam lá com o Trump. Ele que inventou. Vamos fazer o seguinte, agora vem a voz do Brasil no radinho. Mas, pelos nossos canais na internet, a gente continua até a meia-noite com a produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos do Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Bom, se você estiver mesmo no radinho e não for migrar para a internet, já desejo, em nome da nossa equipe, uma ótima sexta-feira. Se não, migra para a internet e vamos juntos até a meia-noite.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Produtores brasileiros de etanol e açúcar lamentaram a decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Para o setor, a medida representa um retrocesso na relação comercial entre os dois países. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, os Estados Unidos compraram mais de 250 milhões de litros de etanol brasileiro em 2025, em um total de cerca de 160 milhões de dólares, ou 830 milhões de reais. Com isso, o país foi o segundo principal destino das exportações de combustível, atrás apenas da Coreia do Sul. Cerca de 170 haitianos chegaram ao Aeroporto Internacional de São Paulo. A viagem faz parte da retomada da emissão de vistos para a reunião familiar, que voltou a permitir a entrada de familiares de refugiados no Brasil. De acordo com a agência da ONU para refugiados, ao longo deste ano as equipes acompanharam voos que chegaram a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Pará. A cidade de Nova Hartz, a 80 quilômetros de Porto Alegre, registrou uma variação térmica de mais de 30 graus Celsius na última semana. Na quarta-feira da semana passada, a temperatura chegou a 2 graus. Hoje, o município foi o mais quente em todo o território gaúcho, com quase 34 graus. O Rio Grande do Sul está sob aviso da Defesa Civil para risco de temporais, granizo, ventania e condições favoráveis à formação de tornados. No horário de Brasília, 11 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta quinta-feira. Agora estamos exclusivamente pela internet, porque no radinho está a transmissão da Voz do Brasil. Vamos juntos. E é bom que pela internet a gente fica mais à vontade, a gente interage mais, né? Eu fico de olho no que os ouvintes vão dizendo aqui no nosso canal no YouTube. Tem a transmissão com imagem, aí tem o chat dos ouvintes. Então vamos lá. Outra polêmica aqui, os ouvintes hoje estão polêmicos.